As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de furto em diversas habitações da localidade de São de Maçãs, na fronteira entre o concelho de Tomar e de Ourém. Por aquilo que a ERT saborou, do lado oriense, esta onda criminosa terá mesmo chegado à maior parte das casas, principalmente às consideradas como de segunda habitação. Já do lado nabantino, houve uma tentativa de furto numa residência, mas o proprietário terá percebido essa intenção e alertou as autoridades. GNR deteve assim um indivíduo e tudo indica que haja outros elementos também associados a esta vaga de crimes, indivíduos esses que se colocaram em fuga, mas que já estão referenciados. Foram detectados mais 4 casos de Covid-19 no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas. Estão em causa mais 2 pessoas residentes em Abrantes, uma em Tomar e outra em Ourém, num registro acumulado que chega às 512 doenças, 76 das quais ainda em curso. Refira-se que o número de altas permanece igual, ou seja, em 425 recuperações, a lamentar a morte de 15 pessoas desde a chegada da pandemia à nossa região. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Mação continua como o território da região com o maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas e agora Abrantes, ambos com 14. Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registo em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 141 casos, com 129 recuperados e 4 óbitos. Ourém, 120 infecções e 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 56 infectados, dos quais 42 estão curados. Em Trocamento, 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O surto Covid-19 no lar Fonte Serrã, em Santarém, já provocou a 4ª vítima mortal. Desta feita, a vítima foi uma senhora também com idade na casa dos 70 anos. Recorde-se que está em causa um surto que infectou 64 pessoas. 18 dos infectados continuam internados nos hospitais de Santarém e Abrantes, enquanto os restantes, também casos positivos, estão na referida casa de repouso. Aliás, esta senhora que faleceu era uma das utentes que estava no lar. O Conselho de Santarém já lamenta desta forma a morte de 15 pessoas devido a esta infecção respiratória.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas no decurso das últimas 24 horas 646 novas infecções diárias de Covid-19, um registro que só encontra paralelo no dia 20 de abril último, o que demonstra que a tendência da pandemia será mesmo para piorar à medida que avançamos para o final do ano. Desta forma, no total, o número de doenças já chega às 61.541. Destas recentes infecções, 290 foram detectadas em Lisboa e Valdo Tejo, enquanto o Norte subiu 276. No Centro, por sua vez, foram 40, no Alentejo foram 23, no Algarve registro para mais 15. Já nos Açores e na Madeira registaram mais um caso cada. Quanto a óbitos, há a lamentar mais 3, num total de 1.849. Duas das mortes ocorreram em Lisboa e Valdo Tejo e outra no Norte. Estão em causa 3 homens com idades entre os 70 e 79 e 2 com idade superior a 80 anos.
Rádio Air, informação.
Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para a manutenção do risco de incêndio rural, os ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e da Ação Climática e ainda da Agricultura determinaram o prolongamento da situação de alerta em 14 distritos de Portugal continental, neste caso até às 23h59 desta sexta-feira. Dentro do lote de distritos abrangidos, registro para o de Santarém, para além de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto Alegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. No âmbito da declaração da situação de alerta prevista na Lei de Bases de Proteção Civil, estão em vigor algumas medidas de caráter excepcional, a exemplo da proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como os caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem. Ainda a proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, proibição total de utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos onde tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível laranja pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ainda a proibição da realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais, e ainda a proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal. Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar, esteve nos estúdios da ERT por ocasião de um especial informação dedicado à abertura do ano letivo. Dentre os vários assuntos em cima da mesa, registro para as novidades impostas pelas normas da Direção-Geral da Saúde. Desde logo, as questões relacionadas com o horário e com os intervalos, o que irá obrigar a um grande esforço de toda a comunidade escolar.
Tivemos que ajustar a nossa matriz horária, ou seja, para que depois, no terceiro ciclo e no ensino secundário, conseguíssemos desfasar os alunos, não ter todos na escola ao mesmo tempo, foi necessário estruturarmos uma nova matriz horária, e durante o período da manhã nós vamos ter 6 tempos de 50 minutos. Por isso temos que começar às 8h15 e acabamos às 13h40. E nessa perspectiva, os professores... Os intervalos formais são 5 minutos só, entre as diferentes aulas, mas os professores vão gerir também essa componente. Eles estão, em média, 2 blocos com a turma, por exemplo, matemática, eu tenho 2 blocos 50 minutos seguidos, está previsto um intervalo pelo meio de 5, mas eu posso achar que só aos 60 e tal minutos, aos 70 da aula, é que fez sentido fazer uma interrupção, e eu faço uma interrupção com os alunos, que, de uma maneira geral, nessa altura, os professores acompanham os alunos ao seu espaço da rua, que eu tenho um espaço definido para eles, mas que eu gostaria...
Cada turma terá um espaço.
Um espaço na rua também, mas que, gradualmente, nós vamos começar a capacitar os alunos para que eles possam tranquilamente fazer o seu intervalo, cumprindo as regras de distanciamento, de etiqueta respiratória, lavar as mãos, higienizar tudo isso, e que isso se possa fazer com naturalidade, sem termos que ter professores ou funcionários sempre com eles. Portanto, o objetivo é, de facto, educarmos todos para esta nova realidade. Portanto, os intervalos, por sugestão até do Ministério da Educação, devem ser curtos, o menos possível, que é para evitar esses aglomerados no exterior. Nós definimos então que os 6 tempos da manhã é para permitir o quê? É para permitir que o terceiro ciclo e o secundário possam ter horários mais por turnos, mais de manhã ou mais de tarde. Dessa forma nós temos menos alunos nos diferentes períodos da escola. E definimos simplesmente da seguinte forma, portanto, os meninos do 7º ano que estão nas novas este ano e os do 8º, os do 7º vão ter um horário tendencialmente de manhã, portanto, a grande maioria de manhã, o 8º e o 9º, que são os alunos mais velhinhos daquela escola, vão ter um horário tendencialmente de tarde, e assim vamos equilibrando o número de alunos na escola. Na Santa Maria, portanto, que só vamos ter 9º este ano, porque tivemos que equilibrar a rede do agrupamento, e gradualmente a Nunalvas fica só com alunos do 5º ao 8º e a Santa Maria do 9º ao 12º. Este ano ainda temos algumas turmas de 9º lá. Na Santa Maria, o 9º e o 10º fica tendencialmente de manhã, e o 11º e o 12º fica tendencialmente tarde.
A qualificação da portaria de acesso ao Convento de Cristo foi um dos temas em análise na recente edição do debate quinzenal aqui na ERTE entre os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. Tal como a nossa redação adiantou oportunamente, a empreitada já foi adjudicada e vai finalmente poder avançar, sendo que estará em causa um investimento na ordem dos 280 mil euros com um prazo de execução de 180 dias. Para Hugo Cristóvão, por exemplo, está assim em marcha a resolução de um problema que se arrasta há anos.
Antes de mais, obviamente, resolver aquele problema de anos, de muitos anos, com aquela entrada estrangulada junto à charola, mas que efetivamente não é digna de qualquer monumento, mas muito menos de um monumento de património mundial, porque efetivamente dificulta muito, nomeadamente a quem tenha mobilidade reduzida, mas no fundo qualquer pessoa, porque basta três ou quatro pessoas e já não se conseguem cruzar ali naquele espaço. Portanto, resolver esse problema é importantíssimo. A ideia passa, portanto, julgo, a entrada passar a ser feita pela fachada filipina, portanto, o alçado norte, ou fachada norte do onde atualmente é já a saída, portanto, penso que é aí mais ou menos na mesma zona. Não conheço em particular o projeto ainda, mas é muito importante resolver esse problema. O Convento de Cristo é, em regra, o sexto, sétimo monumento mais visitado, aliás, há anos em que é superior a isso, em que chega mesmo, por vezes até chega ao pódio, chega ali ao terceiro. Para nós, obviamente, é importante, para nós tomar, é importante que o receber bem os visitantes seja uma preocupação a cada momento, porque isso obviamente traz depois para a própria cidade, para o concelho, para a economia local, o seu retorno. Felizmente já não temos tanto, às vezes quem ouviu este chavão durante anos, mas era um chavão real, que havia um divórcio entre o convento e a cidade, portanto a maioria dos turistas vinha ao convento, mas não vinha cá abaixo. Felizmente isso já não é uma realidade, já não é a maioria dos turistas. Obviamente ainda há bastantes, aqueles turistas, muitos daqueles turistas das excursões, portanto, que vêm em autocarro, e portanto são as agências que definem o percurso. Ainda há uma parte significativa que não vem cá abaixo, mas felizmente evoluímos muito em relação a isso.
Por sua vez, José Delgado referiu a importância das acessibilidades para espaços como o Convento de Cristo.
As questões hoje das acessibilidades é muito importante, porque todos temos direito a visitar, a circular no espaço, em especial nestes espaços que são património mundial. Eu conheço bem esta área, já lá intervi em duas, no claustro da hospedaria e na fachada manuelina. Tive a felicidade de ter duas intervenções neste convento, que resultou em dois prémios, um nacional e internacional, que foi muito bom. Mas, acima de tudo, isso é o menos importante, mas tive a honra de ser premiado com estas intervenções ali e conheço muito bem esta situação. E, de facto, o local por onde se entrava não... O local é digno, a forma de entrar é que não era digna. Não era digna e não tinha, de facto, condições físicas para ser uma entrada digna. E todos nós questionávamos como é que é possível nós entrarmos por aqui quando um convento com tantos visitantes e isto estar assim tão condicionado. Isto é, entrarmos de uma coisa tão grande por uma coisa tão pequena. Portanto, a intenção, penso que é alterar essa situação. Eu penso que é por ali, por a fachada norte, por esta portaria filipina, que se deve de entrar, porque tem, de facto, muito mais condições, quer em termos de acessibilidade, quer em termos de logo de abrir a dimensão do convento a quem começa a entrar. E, de facto, apesar, é uma intervenção com pouco, vai-se fazer muito. Isto nem sempre é a quantidade de dinheiro que provoca uma grande intervenção. Aqui, com pouco dinheiro, vai-se dar muito mais dignidade ao convento e ao castelo como um todo, e as pessoas vão se sentir muito mais satisfeitas, o acesso vai ser muito mais fácil, tudo vai ser melhor controlado, é possível, pois, em conduzir as pessoas por onde se quer, em função do grupo que visita, tudo isto vai melhorar.
O Santuário de Fátima diz alvo de uma campanha difamatória que tem colocado em causa o bom nome de quem governa a estrutura. Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário, em conferência de imprensa, não poupou nas críticas a quem difunde cenários falsos e caluniosos, numa alusão às notícias que davam conta de que os padres dirigentes têm ordenados muito superiores a qualquer outro clérigo da Diocese de Leiria Fátima. Carmo Rodeia deixou claro que o Santuário não está em falência e nem em insolvência, admitindo, contudo, uma quebra de 77% dos donativos dos peregrinos. Ainda assim, ficou essa garantia. O Santuário, afinal, não pondera despedir funcionários.
O Santuário de Fátima tem sido alvo de uma reiterada campanha difamatória que atinge a credibilidade da instituição e a integridade moral dos seus corpos dirigentes. As acusações que resultam, em grande parte, de uma campanha organizada dentro da Igreja Diocesana relativa aos vencimentos da direção têm tido eco em alguma comunicação social e posto em causa o bom nome e a idoneidade moral da equipa que governa este santuário. Além de falsas, caluniosas e difamatórias, não traduzem a realidade dos factos, gerando ruído num tempo particularmente difícil, onde o medo impera, dada a incerteza da conjuntura nacional e internacional. O santuário, graças ao generoso contributo dos peregrinos, não está, como nunca esteve, em falência, nem numa situação de insolvência. Todas as medidas definidas e tomadas visam manter uma gestão rigorosa, equilibrada e profissional para garantir preventivamente a sustentabilidade do Santuário de Fátima no futuro. Desde que começou a pandemia, as quebras graduais e sem precedentes no número de peregrinações organizadas, internacionais e portuguesas, registaram uma queda abrupta, na ordem dos 99%. Durante os meses de março, abril e maio, não se registou uma presença significativa de peregrinos neste espaço. Esta situação provocou uma quebra de 77% dos donativos. À semelhança do que acontece com todas as outras entidades do nosso país, o santuário viu-se obrigado a rever responsavelmente as suas opções orçamentais. Foram honrados todos os encargos com trabalhadores sem recorrer a qualquer medida de apoio externo. Garantiu-se o pagamento integral e pontual a fornecedores no prazo máximo de 30 dias. Concederam-se apoios financeiros a instituições de solidariedade social, a famílias carenciadas e à Igreja em particular, em Portugal, nomeadamente à Diocese de Leiria Fátima, num total de 780.871 euros. O Santuário de Fátima tem uma função social importante, da qual não se demite. Por isso, neste período de pandemia, aumentou em 60% os apoios a famílias e a pessoas carenciadas.
O município de Vila de Rei, em comunicado, informa a população de que não há nenhuma empresa do setor das águas a realizar teste de análise à água da rede. Todas as chamadas telefónicas que forem feitas com a finalidade de agendar visitas devem ser denunciadas junto da GNR de Vila de Rei. O município garante, mais uma vez, que a água que distribui é de boa qualidade e totalmente segura para consumo humano, como atestam as centenas de análises realizadas anualmente pelo município ao abrigo do Plano de Controlo da Qualidade da Água. A qualidade da água para consumo humano em Vila de Rei tem vindo a registar, ano após ano, melhorias constantes e sustentadas, alcançando em 2019 o valor de 100% de água segura na torneira do consumidor, o que, num quadro regulatório cada vez mais exigente, representa uma efetiva melhoria da qualidade da água no decurso dos últimos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Desportivo de Fátima esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo. Registro para as presenças do padre António Pereira, presidente, e ainda de Ricardo Sardinha, treinador da equipa de voleibol feminino, uma das atividades em destaque no emblema fatimense. Para além da atualidade e, claro, do futuro, houve espaço para o regresso ao passado, em especial para o tempo em que o padre António Pereira era um temível avançado.
Eu, na altura, ainda não era padre. Vim em 69 como padre para Fátima. O centro paroquial tinha um ano de atividade e estava a disputar o segundo ano na primeira divisão. Tinha estado na segunda, subiu logo à primeira e eu entrei precisamente no Natal na primeira divisão como jogador.
Paulo Pereira jogava a que posição?
Era avançado centro, era marcador.
E era um grande jogador na altura?
Não era grande jogador, marcava muitos golos. Corria muito, era alto, mais alto que o normal da minha geração, porque as pessoas eram mais pequeninas antigamente. E eu tinha essa vantagem de ser mais alto e chegar mais à bola, que vinha por alto.
Essa vocação pelo futebol e pela fé levou depois a abraçar aquilo que é o associativismo e o que é ser presidente de um clube. Depois da sua carreira, representou sempre o Fátima ou teve outras realidades?
Eu também fui presidente do Amiense.
Sim, isso eu sei, mas sim. Vamos lá mais tarde.
Mas estive sempre ligado ao Fátima. O Fátima nunca desapareceu dos meus horizontes, quer como presidente, quer como colaborador. Mesmo quando eu estive 10 anos no Alentejo, eu continuava a apoiar e a trabalhar na angariação de fundos para o Centro Desportivo de Fátima. Estive nos Estados Unidos, angariava sempre fundos, organizava festas, levava lá os diretores da altura para ajudarmos o Centro Desportivo de Fátima. Portanto, desde há 50 anos desta parte, eu estive de qualquer maneira ligado muito proximamente do Centro Desportivo de Fátima.
O município de Torres Novas vai promover de 2 a 5 de outubro, sexta a segunda-feira, feriado, o mercado de frutos secos. Este evento tem como objetivos gerais assegurar uma alternativa à Feira Nacional de Frutos Secos, ajustada aos constrangimentos impostos no âmbito da pandemia por Covid-19, garantir o abastecimento de frutos secos ao consumidor, em conformidade com as condições definidas pela DGS, e ainda apoiar o setor. Estarão disponíveis frutos secos, desidratados e cristalizados e produtos regionais. O mercado de frutos secos funcionará na Praça das Claras das 17 às 21 horas, na sexta-feira, e das 9 às 21 horas, no sábado, domingo e ainda feriado. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do recinto.
Rádio Air, informação.
Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.